Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações do mercado do boi. Mercado um pouquinho mais animado nessa terça-feira, a gente vai entender por quê, e quem explica é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. A gente já começa a ver preços acima daquele patamar dos R$150, pelo menos negócios efetivados acima desse valor. Será que é uma tendência? Será que é pontual? Enfim, vamos conversar com o Douglas para saber o que ele acha desse cenário para essa terça-feira. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Pode ser um início de mudança de cenário aí? Dá para esperar isso, Douglas? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Obrigado. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, o nosso levantamento no início da semana vai bem, enquanto que você disse mesmo. As tentativas de compra em R$150 à vista aqui em São Paulo e 151 ficaram mais frequentes, né? Quando a gente olha para semanas anteriores, que até os 149, 150 aparecia com a maior frequência, mas ainda é cedo para falar. A gente está num momento de transição da saída de oferta de animais confinados para tentar entrar um pouco mais para a safra, né, para os animais de pasto, e o consumo, a demanda por carne é um fator bem importante que a gente deve olhar de perto nas próximas semanas. Em todo caso, é uma sinalização positiva assim, para o mercado do boi gordo. A gente vê pelo menos aquele piso de R$150 à vista foi testado, né, e já tem algum sinal de algum respiro para a arroba olhando para frente. Sim.
Mas dá para entender que movimento é esse? Se existe já uma volta de demanda ou é mais um ajuste de frigoríficos tentando se preparar para um momento mais adiante, Douglas?
Em relação à demanda, Alexandre, a gente tem visto aqui que o cenário ainda continua fraco, vamos colocar assim, né? Carne com osso, a carcaça no atacado, a nossa referência aqui está em R$9,49 por quilo, bem comportada, até mais estável em relação aos dias anteriores, justamente em função aí de um reajuste dos abastos dos frigoríficos, enquanto o mercado atacadista sem osso continua ainda bem pressionado para baixo, né? Principalmente quando a gente olha para os cortes grill e os cortes de traseiro, em comparação com os cortes de dianteiro, porque esses têm um preço menor e estão sofrendo até um pouco menos diante do cenário nosso aqui da economia. Mas esse reajuste, principalmente de preço de 150 e 151, tem mais a ver com a dificuldade de compra, né? Alguns frigoríficos, principalmente de pequeno, de médio porte, que não tem tanto uma malha assim, que consegue comprar em áreas grandes, já tem sentido já assim uma oferta ligeiramente menor aqui em São Paulo. E por que eu digo em São Paulo? Porque isso é um efeito mais de confinamento, né? A gente está chegando no final já da disponibilidade de animais confinados, e os frigoríficos que estão expostos só a esse estado aqui já sentem mais essa pressão. Enquanto quem consegue comprar nos estados do norte, Pará, Rondônia, Tocantins, já consegue ter uma flexibilidade maior para conseguir se abastecer.
Quer dizer, a demanda continua ruim, mas a oferta está tendendo, está se mostrando aí menor, inclusive, que a demanda, então, ou pelo menos ajustada nesse momento a demanda, a fraca demanda.
Acho que olhando mais para frente, a gente tem que ficar bem atento esse movimento mesmo, se é uma reversão, ou seja, se os animais confinados já estão chegando ao fim, né? E se os animais lá de fora, de outros estados, os estados vizinhos, podem representar ou não mais o abate aqui. Acho que se os animais confinados chegarem mesmo a um ponto aí que pressione a indústria a pagar mais, uma competição por matéria-prima, a gente pode esperar que os animais de outros estados façam a diferença aí para abastecer aqui e, consequentemente, também influenciar no indicador aqui.
Influenciar de forma negativa, pressionando cotação?
Os frigoríficos, vendo a oferta de animais terminados aqui de confinamento, se isso mesmo concretizar, reduzindo, eles vão ter que buscar mais animais em outros estados, né? E aí, até que ponto eles vão conseguir suprir e manter o preço aqui comportado, é uma linha que a gente vai ter que olhar com bom critério aí, olhando nos próximos dias.
Porque também tem o efeito para esses estados onde a procura vai acontecer, né? Pode ter um enxugamento maior nesses estados, aumentando o preço por lá também, né?
Sim, é possível, né? A gente não pode descartar isso. Até aproveitando o ensejo, quando a gente olha para o clima, né, olhando para os primeiros dias de dezembro, principalmente na primeira semana, a gente vê um bom volume de chuvas programados, aí, principalmente na região de Goiânia, olhando um pouco mais aqui para dentro do estado, em Barretos também, a gente vê volumes aí até um pouco mais consideráveis no dia 5, dia 6, dia 4, né, e isso, na teoria, se for confirmado mesmo, poderia dar uma maior força para o pecuarista entrar já, iniciar essa safra, com poder de barganha melhor. Por quê? Porque as pastagens deveriam ficar até um pouco melhores, né? Uma condição de pastagem mais confortável para o pecuarista em relação aos dias anteriores.
Termina o boi de confinamento, mas ainda não estaria pronto o boi de pasto, e mesmo se tivesse pronto esse boi de pasto, o fato de estar no pasto facilita o gerenciamento aí da venda, é isso? Por parte dos pecuaristas?
Exatamente. Quando a gente já sai desse cenário de boiadas de confinamento e olha mais para um pouco desses animais a pasto, né, a frequência de chuvas, o volume de chuvas também é muito importante, porque a partir daí o pecuarista consegue ter essa flexibilidade para gerenciar o estoque dele. Né? Se está chovendo bem, as pastagens estão em boas condições e ele não tem um preço ali que é confortável para ele, que ele se sinta bem em negociar, ele pode ter a opção de deixar o animal no pasto ali, esperar, ver algum repique ou ver algum movimento melhor para ele e negociar da maneira que ele melhor entender. Agora, com uma seca, né, as pastagens em qualidades piores, aí ele fica mais à mercê ali do frigorífico. O poder de barganha já fica um pouco mais voltado para o frigorífico.
Agora, o que esperar desse comportamento dos preços? Não dá para ver uma explosão de preços? Vai ser mais um ajuste mesmo aí, Douglas, se isso vier a se confirmar?
Pelo lado da demanda, a gente não pode ter expectativas, vamos colocar assim, muito fortes, né? Porque quando a gente olha até para os dados da PNAD, aqui a taxa de desocupação bateu o recorde no último mês, desemprego em alta e taxa de ocupação em baixa, né? Quando a gente olha para os dados do CNC também, o consumo de intenção de consumo das famílias, né? Teve uma ligeira melhora mensal, mas não traz uma perspectiva agradável no consumo nos 6 próximos meses, né? Quando a gente olha para os dados da PNAD também, a previsão deles é que a taxa de ocupação pare só e estabilize praticamente no segundo trimestre de 2016. Esse cenário de desemprego deve continuar pressionando sim o consumo, como pressionou nos últimos 4 meses. Só que, quando a gente olha mês a mês, dezembro ainda sim tem uma geração de empregos temporários. Existem festas de finais de ano, happy hour, tudo isso pode ajudar, sim, alguma demanda quando a gente olha em relação a outubro, em relação a novembro ou até setembro.
Uhum. É uma demanda que já está atrasada, já, né? Já deveria estar acontecendo em meses anteriores, né, Douglas? Mas se vier em dezembro, seja bem-vinda, né?
Sim, a gente viu os frigoríficos tentando se posicionar com um comportamento até mais defensivo em relação aos abates, né, tentando ajustar e equilibrar um pouco mais esse escoamento da produção e o abate de bovinos, né, e se a demanda mostrar algum sinal de alívio em dezembro, acho que seria bem-vindo sim para o mercado.
Muito bom. Agora, e exportação, hein, Douglas? A gente teve aí recentemente, ou após a eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos, uma mudança no patamar do dólar. De alguma forma, isso pode melhorar o nosso ritmo de exportação, ou esse reflexo é só mais lá para frente, esse final de ano já não tem muito mais jeito para exportação, não? Qual que é a expectativa que a gente pode ter em relação à exportação de carne e de que forma isso poderia ajudar a enxugar essa oferta no mercado interno?
Uhum. A exportação é uma via de escoamento da produção importante, né? Mas representa ali entre 20% e 25%, e a gente não pode depositar todas as fichas nela. A gente tem que acreditar que o mercado interno ele é muito maior em relação à força do escoamento, até a dinâmica do mercado em relação ao mercado externo. Quando a gente olha para esse mês, os últimos dados do MDIC dão uma indicação para a gente que o volume deve ficar ao redor de 82,7 mil toneladas, né? O que seria praticamente estável em relação a outubro, uma queda de 0,8%, mas ainda assim 17% abaixo em relação ao ano anterior. Até muito bom você tocar nesse assunto do Trump. Hoje o dólar está 3,40, né? Acho que o Banco Central parou de influenciar tanto nessa quarta-feira. Mas a gente tem que ter em mente também que as exportações são dinâmicas, mas elas são fechadas por contrato, né? Não é porque o dólar subiu hoje a 3,40 que amanhã um importador nosso aqui vai comprar muito mais carne brasileira. O dólar mais forte, sim, deixa a carne brasileira mais competitiva no mercado externo, mas isso é um efeito gradual, né? A gente pode olhar isso mais para frente, nos próximos meses, ou até com o fechamento de outros contratos. A exportação é feita em contrato e, atualmente, os seguros estão cumprindo o que eles já fecharam aí nas semanas anteriores.
Na casa abaixo dos 3,20 aí, né?
Exato, exato.
Quer dizer, não dá para esperar uma reação do dia para a noite da exportação, então, né? Até porque agora, finalzinho de ano também, existe a tradicional redução da demanda externa pela carne brasileira também, né? Europa com seus portos já congelando, enfim, tem esses aspectos também, né, Douglas?
Sim, sim, é um efeito sazonal, né? E isso somado com a conjuntura que a gente vive aqui, pode servir para o pessoal conseguir pressionar mais ou pressionar menos, é tudo são pontos que o mercado liga para poder negociar e chegar num preço interessante para os dois lados.
O fato, então, resumindo a nossa conversa, a gente pode até ver um mercado mais firme, mas não dá para esperar grandes mudanças de patamares. É isso? No preço da arroba?
A gente vê uma oferta querendo esboçar um sinal de redução, mas ainda a gente tem que ficar bem atento em relação à demanda. Isso é um ponto bem importante no final desse ano.
Legal. Douglas Coelho, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez trazendo as informações direto lá da Radar Investimentos. Radar fica em São Paulo. Volte sempre, Douglas. A gente vai atualizando essas informações do mercado e esse comportamento aí dos preços para os nossos amigos internautas. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. A gente está à disposição.
Abraço para você, meu caro. Douglas Coelho, portanto, lá da Radar Investimentos, falando para a gente um pouquinho das expectativas e dessa melhora pontual acontecendo aí nas negociações com o boi. O patamar que era de 150 abaixo, agora passou para 150 acima. Então, cautela nesse momento, não dá para esperar a explosão de preços como o Douglas explicou, mas essa pode ser uma tendência aí de melhora, pelo menos de ajustes aí nas cotações. Vamos acompanhar o que está acontecendo lá na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, onde a arroba reage também hoje para novembro, R$ 150,60, subindo 0,07%. Dezembro também subindo 0,1%. R$ 151,70 por arroba, janeiro de 2017, R$ 151,13, também subindo, 0,09%. Não são percentuais muito elevados, mas já sinalizando essa possível tendência de mudança aí nos preços. Eu tenho aqui também um indicador Esalq BMF que confirma essa mudança. O boi gordo no estado de São Paulo, a média do estado ficou ontem em R$ 150,19, uma alta de 0,69% em relação ao indicador do dia anterior. Portanto, aí o indicador também apontando para um viés altista e para os preços. Vamos acompanhar de perto para ver se tem sustentação, se consolida esse movimento, tá certo? Por isso, todos os dias a gente traz aqui um analista de mercado para fazer essa análise, essa avaliação para você poder tomar sua melhor decisão. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Ao longo da tarde a gente vai trazer mais informações, inclusive vamos falar sobre essa questão do dólar. O que esperar do comportamento do dólar nesse momento em que o Banco Central sinaliza que vai parar, vai diminuir as suas intervenções. Será que isso é positivo para um movimento de alta do dólar? Será que isso é pontual à medida que o dólar começar a avançar? Será que a gente já não vai ter atuação do Banco Central de novo? Enfim, todos esses aspectos a gente vai discutir numa entrevista bastante interessante logo mais à tarde, e você está convidado para continuar aqui com a gente.